Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
Eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia de repente você volte para mim. Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim. Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim. Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste, onde a tristeza e a saudade de você ainda existe.
Precisa caminhar.
Esse sol que quer
ainda não.
Meu rosto, um resto de esperança, de ao menos ver de perto o seu olhar, que eu trago na lembrança. Preciso acabar logo com isto. Preciso lembrar que eu existo.
Aê, 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Começou para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa, numa semana especialíssima. O tremendão Erasmo Carlos fez 80 anos neste sábado. E aqui a gente nunca comemora aniversário antes, sempre comemora aniversário depois.
Sim.
É eu, hein? Da zica pro tremendão, é isso. Imagina. Tremendão, gente boníssima, né? Uma figura gigantesca na música brasileira, no rock brasileiro, no iê-iê-iê. Na Jovem Guarda, que saibam vocês, uma expressão que vem de Lenin, Jovem Guarda. Jovem Guarda revolucionária. É, Focalito
Momento Mike. Cultural. Focalito
Mike deu nome para Jovem Guarda, né? É um termo leninista, quem diria, né? Os meninos do iê-iê-iê que foram acusados de alienados, o nome vem de uma coisa revolucionária, né? E fez a sua maneira uma revolução na música brasileira, né? Deu uma adjornada, uma atualizada na música brasileira. E aí eu escolhi dia 19 de abril, acho, foi 19 de abril? O Roberto Carlos fez também 80 anos. Só vem pra mim se é 19 de abril, acho que é.
Então 19, aí, isso mesmo.
Fica uma homenagem aos dois, né? E aí eu escolhi 20 músicas que honram essa parceria. Essa daí é um clássico, né? Sentado à beira do caminho. Aliás, a base do Ouro de Tolo, do Raul Seixas. Depois vocês dão uma comparada. Que é um compacto duplo que saiu em 1969 e fez um sucesso tremendo. Aí a solidão existencial, o amor perdido, a estrada como metáfora da tristeza sem fim. Então aí a estrada não leva a lugar nenhum, né? A estrada é sinal de que a pessoa está perdida. É o andarilho amoroso, Bob Furuia, aquele que está perdido, né?
Coisa bonita.
Mas às vezes a estrada pode significar também o encontro. Quer dizer, em vez de você estar nessa melancolia, a estrada é uma tentativa ali, é um ato de resistência e, quem sabe, né, de encontro com a pessoa amada, que então pode tirar a pessoa da estrada. Solta, Valho Bene!
Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Entre no meu carro, estrada de Santos. E você vai me conhecer.
Também de 1969.
Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim. E que na minha idade só a velocidade anda junto a mim. Só ando sozinho. E no meu caminho o tempo é cada vez menor.
Preciso de ajuda.
Preciso de ajuda.
Por favor,
me ajuda. Por favor, me acuda. Eu vivo muito só.
Aí, cantada a música por Paulinha Toller, num show, elas cantam Roberto Carlos em 2009, cantoras cantando Roberto Carlos, né? E Erasmo Carlos, na parceria, obviamente, muitas vezes. Aliás, tem um vídeo da Paula Toller cantando essa música nesse show. Acho que nunca houve um enquadramento tão belo na música popular brasileira. Depois vocês dão uma olhada, né? É uma coisa espantosa, assim, né? De olhar, né? De olhar, de ouvir, de tudo. Uma letra magnífica, né? Tudo bem, aí tá, se eu encontro o amor, aí eu paro com as maluquices na Estrada de Santos. Mas tem uma imagem belíssima nessa música, sofisticada do ponto de vista literário. Eu prefiro as curvas da estrada... Eu prefiro as curvas da Estrada de Santos, onde eu posso esquecer um amor que eu tive e vi pelo espelho na distância se perder. Aí uma metonímia, na verdade, né? O amor que eu vi no espelho se perder, ele está vendo pelo espelho retrovisor, né? Que é no retrovisor que você vai olhando e as coisas vão ficando para trás. Quer dizer, eu suponho, Bob Furuê, porque eu nunca também nem olhei, porque eu não dirijo. Mas...
Eu já olhei. Tem que olhar, né? Pelo amor de Deus,
pelo gente, menos aquele que dirige, aqui do ladinho. Olho. Pelo menos o do ladinho aqui eu vejo, né? Mas eu suponho que quem está vendo o retrovisor ali, aquele do motorista, vai vendo, você vê o passado. Olha que coisa legal. Quem está olhando no retrovisor está vendo o passado. Já passou, já foi? Você já passou por lá, né? E aí eu vi pelo espelho, na distância, o amor se perder, ficou lá atrás. Então, maravilhoso, vamos nos divertir com Roberto Carlos, Erasmo Carlos. Ainda hoje tem uma coisa espetacular do fundo do meu coração, cantado pela Adriana Calcanhoto, que é um espetáculo, e Fera Ferida, com Caetano Veloso, outro espetáculo. Hein, meninos, gostaram dessa? Ih, vai ter muito amor, mas vai ter também umas transgressão aí, porque os dois eram, eles, no começo eram meio da pavirada, depois ficaram uma coisa um pouco mais integrada, tá? Vamos falar de tudo isso, né? Agora vamos falar de coisas que não são um espetáculo? Vamos falar de espetáculos falar, grotescos, né? Vamos falar de gente grotesca. Gente grotesca que um dia nós não... Olha, as gerações futuras pensarão: como é que fizeram isso no Brasil? Que coisa espetacular. Olha onde estava o mundo e olha onde nós estávamos. Né? Nesse processo de regressão ética, moral, de científica, aquilo que vocês quiserem. Né? Bom, a seleção brasileira, os jogadores teriam decidido, parece que decidiram, vão anunciar amanhã, jogar a Copa América. Né? Contra as minhas orientações, eu acho que não deveriam ter aceitado. Mas eu entendo que, de fato, seria uma posição bastante dura, mas já está claro, já está clara a insatisfação dos jogadores. Acho que fiquei até agradavelmente, fui agradavelmente surpreendido por isso, né? A consciência que os jogadores têm, e o Tite também, de que essa disputa no Brasil é inoportuna. Meus queridos, é impressionante. Nós estamos com 473 mil mortes arredondando no Brasil. Hoje deve chegar a 475, ou perto disso. Né? É, caminhando celeremente para os 500 mil. E aí nós estamos indo, caminhando para os 500 mil, depois caminhando para os 600 mil. E aí nós vamos ver, daqui a pouco o presidente inventou que um relatório do TCU diz o que o relatório do TCU não diz. Mas ele falou, vou chamar alguns jornalistas amigos para contar isso. E o pior é que os jornalistas amigos já botaram no ar. E, portanto, não é jornalismo, nunca foi. Né? Nunca foi. Mas, tá bom. Cada um na sua profissão. Né? Existem as lícitas e as ilícitas. É impressionante que, diante disso, né, a gente se esquece. É, eu acho importante, quando o Renan Calheiros coloca lá todo dia o número na CPI, o número de mortos, é bom a gente não se esquecer do que a gente está falando. É o maior morticínio da história do Brasil em um ano e pouco. É um dos maiores da história do mundo. É bom que fique claro. Né? E aí, o Bolsonaro decidiu que ele quer nomear também o técnico da seleção. Ele não quer mais o Tite, ele quer o Renato Gaúcho. Eu nem sei se o Renato Gaúcho está metido nisso ou não, né? Se foi previamente consultado ou não, mas também não li ele falando, eu não quero saber disso. Se falou, não li. Mas é evidente que ele quer. E aí um grande patriota, como Flávio Bolsonaro, esse homem que é o nosso Buffett brasileiro, sim, na sua capacidade de acumular imóveis, olha bem. Uhum. Né? É um portento. Né? É um homem verdadeiramente milagroso, porque ele consegue, tendo uma renda declarada de 30 e poucos mil reais, ele e a mulher, gastar quase 19 para pagar a mensalidade da casa que ele comprou. Né? E ainda, de vez em quando, se hospedar em resort para ultramilionários, que está de parabéns também. São pessoas que lidam bem com o dinheiro. Né? O ICI dessa gente, né? O Índice de Coincidências Incríveis, né? As coisas acontecem com eles de uma maneira maravilhosa. Aí esse patriota veio a público para atacar o Tite. Para atacar o Tite e para contar mentiras. Fez um vídeo. Ele mente. A mentira para essa gente, eles mentem como quem respira. E claro, o gado fiel vai atrás reproduzindo as mentiras. Aí então o Tite não poderia ser técnico, porque o Tite, segundo ele, gosta do Lula. É um hipócrita, porque a gente tem vários vídeos dele no passado, onde ele faz referências, puxa um saco do ex-presidente Lula sem tamanho. Mas falou de Bolsonaro, ele fecha a cara e faz de tudo para boicotar. Eu nem tinha essa informação do Tite. É que deve ser mentira, mas se fosse verdade, até aumentaria a minha simpatia pelo Tite. O que o Lula tem com isso? Já é disputa eleitoral. Já é disputa eleitoral. Claramente. Hã? Repete o padrão da ditadura. Mas ainda pior, porque olha aqui, em 1970, o técnico da seleção era o jornalista João Saldanha. Que os militares sabiam que era ligado ao Partido Comunista. Olha só, em plena ditadura, gente sendo torturada nos porões, sendo exilada ainda, o pau comendo, e você tem um técnico que se sabia ligado ao Partido Comunista Brasileiro, o João Saldanha, que montou a equipe de 70, a equipe do Tri. E caiu por interferência do ditador Médici, que o ditador de plantão era o Emílio Garrastazu Médici. Porque Emílio Garrastazu Médici cismou que queria que levasse o Dadá Maravilha para a seleção. E o Saldanha falou, não levo. Não levo, ninguém mete a mão na minha seleção. Aliás, o Saldanha dá uma entrevista, deu uma entrevista em 83 para o Geneton Moraes Neto, eu até transcrevi um trecho no meu blog hoje, né? Em que o Saldanha diz, não, ali não teve pressão de natureza política, ideológica, assim, é político-ideológica, não foi isso? Se eu tivesse levado o Dadá, estava tudo certo. Porque o Médici cismou que queria o Dadá. Consta ali que queria fazer um H com Minas, o Dadá jogava no Atlético Mineiro, e queria o Dadá de todo jeito. E o Saldanha falou, não levo. Segundo ele, o João Avelange quase implorava. Foi demitido e o Dadá foi escalado para ficar na reserva, mas foi. Pra vocês terem uma ideia, o João Saldanha foi tirado, o João Saldanha ia ver a Copa no México, ele foi tirado de dentro do avião, aí sim, pela ditadura, né, truculência. E ele chegou ao México por um esquema clandestino. É inacreditável, o Brasil é do Arco da Velha, né? O Brasil é mesmo do Arco da Velha. E agora essa pressão em cima do Tite, também o Mourão fazendo pressão, que se ele não quer mais, ele que peça o boné. Um bando de gente truculenta, um bando de gente ignorante, um bando de gente vulgar. Hã? Parece. Amanhã se anuncia, os jogadores devem, enfim, deve se anunciar o jogo. Eu acho que o Tite fez muito bem de expressar a sua contrariedade. Não? Porque não é possível que no país dos 500 mil mortos, já dá para arredondar, se faça uma disputa arriscada como essa e os jogadores sejam meros coadjuvantes daquilo que pretende ser uma farsa política também. E eu já disse aqui, esse negócio de Copa do Mundo, em 2002 o Brasil ganhou a Copa do Mundo, e quem venceu a disputa foi um candidato de oposição. Não é? Uhum. Foi. Depois o Brasil perde a Copa com o Lula no poder. O Brasil perde a Copa com o Lula no poder e o Lula se reelege. Então não existe essa coincidência, não existe essa exploração. Isso vem lá justamente da Copa de 70, quando a ditadura se grudou na seleção. Mas a seleção era amada porque ela era muito boa. E infelizmente o governo era relativamente popular. Até porque a máquina de propaganda comia solta. E olha aqui, e nós estamos vivendo um momento de indecência muito particular, né? As conversas que vieram a público do tal do Rogério Caboclo, presidente ainda da CBF afastado, com a sua secretária, demonstra o grau de vilania, de cafajestagem, de baixaria, que compõem a metafísica dessa gente, né? É assédio moral com assédio sexual. A Copa América no Brasil não deixa de ser uma espécie de assédio moral contra todos os brasileiros. Compatível com a qualidade desta súcia. Não por acaso, o Rogério Caboclo foi pedir ajuda para o Bolsonaro. E nós vimos as conversas que ele tinha com a secretária dele. Hã? E aí, olha, eu sou uma pessoa que respeita defesa, né? Eu respeito o direito de defesa, sagrado na democracia. Agora, eu também posso fazer observações sobre a qualidade daquilo que se apresenta, né? A defesa do Caboclo, depois da divulgação da conversa, soltou uma nota dizendo: Rogério Caboclo nega veementemente ter cometido qualquer ato de assédio. Bom, cada um fala o que quer, mas já é contrafactual, né? Porque aquela conversa é assédio. Embora ele reconheça que houve brincadeiras inadequadas e excesso de intimidade. É preciso deixar... Olha aqui. Eu sou amigo do Bob faz muito tempo. Nunca tive esse tipo de conversa com o Bob.
Não mesmo.
Ah, vai, Bob, vamos contar.
Não, tá num contexto.
Aí fala assim: ah, tá bom, mas vocês são dois homens. Então voltamos ao ponto. Então, dois homens, a menos que fossem gays, não teria esse tipo de conversa. Mas mesmo que fossem gays, ali teria uma relação de autoridade. Que história é essa? Excesso de intimidade? É preciso deixar claro que essas decorrem do fato de que havia uma relação de amizade. Uxi! Que o denunciante esteve várias vezes na casa dele. E daí? Nada elimina. E daí vai mais adiante. Mas jamais ele se aproximou fisicamente da denunciante, menos ainda fez qualquer movimento a propósito de se aproveitar de forma libidinosa dela. Mas peraí, queridos. Se tivesse havido um constrangimento físico, aí já seria estupro pela lei. Aí já não é mais assédio sexual. Cuidado com essa defesa, hein? A prática do assédio é justamente essa aqui. É justamente assim que as mulheres são intimidadas. Não é? E as mulheres sabem disso. Você não precisa constranger fisicamente. Até porque o assediador profissional, nesta hora, ele está testando o terreno. Porque se ele avança contra a vontade, aí a lei já caracteriza como estupro. Como esse senhor foi afastado, parece que isso facilitou agora a decisão dos jogadores. Mas eu quero que vocês entendam que nós estamos dentro de um diapasão moral, como eu chamei hoje no blog. Essa é a cultura dessa gente. Esse é o mundo dessa gente. Esse é o universo dessa gente. Essa é a linguagem dessa gente. Não. Que é, enfim, a decadência civilizatória em que a gente entrou. De maneira inequívoca. E que precisa sair. Né? Só tomando cuidado com as traduções, né, Volben? Que vai ser o item 2.
Sim, tem que ter, né?
Tomando cuidado com as traduções. Porque se deixar a tradução por conta do Carluxo, aí a coisa pode ficar feia. Mas não. É pelo voto. É pelo voto que se vai resolver isso. Mas peço que percebam como em tudo tem esta coisa fétida, tem esta coisa decadente, esta coisa bolorenta, autoritária, michuruca, desinformada, detestável. E claro, Marcelo Queiroga, o grande ministro da Saúde, né, diz que esse negócio de jogar a Copa América não é com ele, que ele cuida da saúde. Ele não cuida de futebol. E que está tudo bem, porque o Brasil já vem recebendo o campeonato brasileiro normalmente. Bom, então é sinal de que ele ignora, inclusive, vicissitudes da própria doença. Porque aqui o que se lida é com risco de entrada de cepas que não estão circulando aqui ainda. Espero que tudo isso tenha devida tradução, que essas ofensas todas, né, tenha devida tradução nas urnas. Embora não seja uma tarefa fácil, não acreditem, não é uma tarefa fácil. Mas a isso chegamos. A ditadura não especulava a ideologia do João Saldanha. Ele acabou caindo porque não escalou um jogador da vontade do ditador. Jair Bolsonaro, que para todos os efeitos não está numa ditadura, né, esse quer trocar o técnico. Porque segundo seu filho, o especialista em assuntos imobiliários, Flávio Bolsonaro, o Tite já tirou foto com Lula e já esteve com Lula. É, que eu me lembro, Bolsonaro já tirou foto com um miliciano acusado de matar Marielle. Era intimidade, Flávio Bolsonaro, aquilo? Fica a pergunta, né? E claro, Bolsonaro, de novo, falando com aquela gente lá, diz que tudo isso é uma briga da Globo com SBT, porque não sei o quê, uma disputa política, como ele chamou, entre Globo e SBT. Ah, é disputa política com SBT e Globo? Bom, mas aí a coisa fica complicada, né? Porque o seu principal ministro, senhor presidente, é casado com o herdeiro do SBT. A que conclusão você deve chegar a partir daí? Olha, toda essa gente orna, que Bolsonaro, sendo quem é, diante de quase 500 mil mortos, tem acertado a Copa América com um sujeito que foi afastado do comando da CBF por assédio, que usa a linguagem de esgoto para conversar com as mulheres, né? Convenham, eles combinam, como se diz em dois corgos, eles ornam. É isso. É, Ministério Público resolveu entrar na parada.
O Reinaldo, MPF decidiu realizar uma ação coordenada para investigar a CBF e os estados e municípios que vão abrigar a Copa América aqui no Brasil. O SBT e a Disney, que é dona dos canais ESPN e Fox Sports, que vão transmitir as partidas, também serão objeto das ações, bem como as empresas que patrocinam o evento, exemplo, Mastercard, Ambev, Latam, etc. Subprocurador Carlos Alberto Vilhena...
Tem que citar tudo.
Que é a lista?
Sim, tá aí, tá tudo aí.
Mastercard, Ambev, Latam, Semp, TCL, Diagel, Kuai, Betson, TeamViewer 21, além da Betfair 22. Subprocurador Carlos Alberto Vilhena, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, determinou a expedição de ofícios aos procuradores dos estados de Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal, exortando-os à abertura de procedimentos de investigação. A CBF e as empresas envolvidas no torneio deverão ser investigadas por atos violadores dos direitos à vida e à saúde.
Só uma curiosidade, São Paulo tá fora, não tá fora?
Sim.
Bom, São Paulo não entendi porque que tá aí. Que eu saiba, ficou Goiás, Mato Grosso, Rio e Distrito Federal.
Uhum. Certo? São as quatro sedes.
São as quatro, né?
Uhum.
São Paulo tá fora. Olha aqui. É evidente que a investigação das empresas aqui, aí vamos, e eu não citamos todos os nomes. Agora, deixando claro que se é um evento considerado legal, disputado no país, aí as empresas têm o direito de patrocinar, vamos separar as coisas. Ai, Reinaldo, livrando a cara dos patrocinadores. Não, não estou livrando a cara de ninguém. Elas não estão patrocinando um evento ilegal. Eu acho que o Supremo tem de proibir essa disputa. Eu já disse aqui. Eu acho que... Aliás, há duas ações do Supremo. Tem uma com Ricardo Lewandowski e outra com Carmen Lúcia. O artigo 196 da Constituição, que diz que a função do governo, uma das funções do governo do Estado, é diminuir o risco à saúde dos brasileiros, permite que o Supremo suspenda e impeça a realização. Agora, se o Supremo, por exemplo, disser não temos nada com isso, e o evento passa a ser legal, aí eu não vejo razão para investigar as empresas. Investigar as empresas que estão financiando uma atividade legal? Até porque, cadê a Procuradoria-Geral da República para perguntar o que o presidente está fazendo nessa articulação? O que o ministro Luiz Eduardo Ramos fez nessa articulação? Está clara a posição do tio? Claríssima, né? PGR teria de tomar providência contra presidente, ministros envolvidos na operação. Acho que STF deve proibir o evento. Nada disso acontecendo, o evento sendo legal, Aí as empresas que estão financiando, estão financiando. As empresas que estão transmitindo, estão transmitindo. Inclusive o SBT. Eu separo muito bem as coisas. Quando eu falo do SBT, do Fábio, é porque o presidente mete politização de emissora no meio. Hã? Tá claro? Bolsonaro, TCU, vamos lá.
Falando apoiadores hoje, o presidente disse que um relatório do Tribunal de Contas da União teria questionado o número de mortes por Covid no país. Segundo ele, esse documento teria apontado que metade desses óbitos não foram realmente decorrentes da doença. Ele disse o seguinte...
E segundo consta, ele seria presidente da República.
Ele disse o seguinte, o relatório final, que não é conclusivo, diz que em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram por Covid, segundo o Tribunal de Contas da União. Esse relatório saiu há alguns dias. Logicamente que a imprensa não vai divulgar. Já passei para 3 jornalistas com quem eu converso e devo divulgar hoje à tarde. Está muito bem fundamentado, todo mundo vai entender, só jornalista não vai entender. Em nota, o TCU desmentiu o Bolsonaro e os jornalistas aqui, Reinaldo, continuam sem entender esses dados do presidente.
Lê a nota do relatório. Vocês estão resumindo hoje as notas? Por que vocês não querem ler o que está aí?
É que, na verdade, não é a nota do relatório, Reinaldo.
Oi?
Isso aí é a fala do Bolsonaro.
Não, mas eu botei a nota no relatório. Cadê?
Não, você não botou não, até porque a nota do TCU não,
então foi,
é a
não seguinte. Foi erro. Tá bom, eu não botei. Tá aqui. Mas, o TCU esclarece. O TCU esclarece que não há. Eu esqueci de colar. O TCU esclarece que não há informação em relatórios do tribunal que apontem que em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram por Covid, conforme a afirmação do presidente Jair Bolsonaro. O relatório lá falou no aumento de número de morte por doenças respiratórias, morte por doenças cardíacas, provavelmente decorrentes até de Covid, em muitos casos. Agora, não existe esse dado. É uma mentira. É uma mentira. Né? É tão mentirosa. O Flávio, aliás, no vídeo dele, afirmou, por exemplo, que já 70 milhões de pessoas vacinadas no Brasil. É mentira. Foram aplicadas 70 milhões de vacinas, 48 milhões e pouco da primeira dose, outros 22 milhões e pouco da segunda dose. Portanto, você tem 22 milhões de pessoas imunizadas, hoje deve ter ido para perto de 23, 11 e poucos por cento da população. É uma gente que mente sem receio, mente até sobre tradução. O Flávio agora, ou sei lá quem... A SECOM, consta que a Economist quer matar o presidente Jair Bolsonaro. Vai.
É isso, Reinaldo. A SECOM produziu fake news sobre a revista The Economist. A gente mostrou aqui na semana passada. A revista britânica lançou um encarte especial sobre o Brasil e colocou na capa o Cristo Redentor sem ar, né, respirando com um tubo de oxigênio. E a reportagem faz diversas críticas ao presidente Bolsonaro. E ontem, a SECOM respondeu a essas críticas. Escreveu uma sequência de 23 tweets sobre a matéria e mentiu sobre ela. Diz que a Economist teria feito uma apologia ao homicídio, ao assassinato do presidente. Só que isso não está escrito em parte nenhuma da reportagem. A SECOM, Reinaldo, muito provavelmente, recorreu ao Google Tradutor para fazer uma tradução que honra o inglês da família Bolsonaro, né? A Economist escreve o seguinte na matéria. The most urgent priority is to vote him out. Vote out, Reinaldo, quer dizer vencer pelo voto, literalmente, quer dizer exatamente isso. E uma boa tradução, portanto, compatível com os termos empregados no Brasil, seria essa aqui. A tarefa mais urgente é derrotá-lo nas urnas. Mas o Google Tradutor dá outra versão, ó. Quem está acompanhando a gente pelas redes pode ver. A prioridade mais urgente é eliminá-lo.
Que Deus elimine todos vocês.
Só se for isso, né?
Que Deus elimine todos vocês. Olha, vote out. Então vocês viram ali o que o Google Tradutor faz. Provavelmente pegaram a matéria da Economist, meteram no Google Tradutor. Aí deu lá a Economist dizendo que a prioridade urgente, que a gente nem usa isso, essa expressão no Brasil, e na verdade adaptando a tradução àquilo que se fala por aqui, né? a tarefa prioritária é derrotá-lo nas urnas. Essa é a tradução. E eles transformaram derrotar nas urnas por eliminar. E a partir daí, passaram a dizer que Economist pregou o assassinato do presidente. Só isso. Vocês acham que uma das mais tradicionais publicações do mundo pregaria o assassinato do presidente Bolsonaro? Só que aquela gente saiu reproduzindo isso por aqui. É espantoso. É espantoso. Mas não surpreendente. É isso aí, vamos pro comercial, vamos rearranjar as coisas aqui.
Pavê e pudim, chipom, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, tá lá que também. Mistura, amor e leite condensado. Se o chipom no sabor lá em casa tem.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. Anota aí esse telefone. 0800-940-2357. Você vai falar com a Sky, que tem tudo o que você e sua família precisam pra se divertir, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil, do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800-940-2357 e assine o melhor da TV para sua casa. 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esqueça, ligue agora. 0800-940-2357.
Todos os dias, quando você acorda, o mundo já está em movimento. Diferentes meios de transporte levam e trazem pessoas e cargas a todo momento. E em um país tão grande, a integração multimodal é fundamental. Combinar diferentes meios de transporte é a melhor forma de extrair, de cada um, o seu maior potencial. Precisamos desse movimento. Acesse o transportemovelbrasil.cnt.org.br e saiba mais.
Muito bem, meninos, os 4 minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro, em que daremos as 7 depois da 11, tá?
Beleza.
Aproveitando para dar dica, o que, que nós temos aí? Vai lá.
Vamos lá. O governador de São Paulo, João Dória, está sendo alvo de ataques de bolsonaristas nas redes sociais, entre eles, de dois filhos do presidente, o senador Flávio e o deputado Eduardo Bolsonaro. Os dois divulgaram um vídeo que mostra Dória tomando sol sem máscara na piscina do Hotel Fairmont, no Rio de Janeiro, nesse feriado. Na legenda, os dois filhos do presidente criticaram, fizeram piada com Dória. Disseram que ele defende lockdown para as pessoas, mas marquinha de calcinha apertada para ele nas palavras dos dois. O governo de São Paulo emitiu uma nota confirmando que é mesmo Dória que aparece nos vídeos e acrescenta que ele estava em um momento de descanso com a esposa e não promoveu nenhum tipo de aglomeração.
Olha, em primeiro lugar, essa coisa da calça, da não sei o quê, da marquinha, da marca da calcinha, isso é tudo tão asqueroso, é tão vil, né? Homofobia em estado puro, que já deveria ter sido... Aliás, o Ministério Público já deveria ter se manifestado, ter acionado. Porque, atenção, de novo, a homofobia não... O Dória não é gay, mas a pessoa não precisa ser gay, o alvo do ataque não precisa ser gay, para que se caracterize a homofobia. A homofobia é uma linguagem, é um instrumento, uma discriminação que você usa de um grupo para ofender outras pessoas. Não interessa se a pessoa é gay ou não. Entende? Aliás, não interessa nem se quem está ofendendo é gay ou não. A rigor. Não costuma acontecer, mas poderia acontecer. Então, assim, em primeiro lugar, isso. Que é asqueroso, é nojento, é próprio dessa gente. Né? Em segundo lugar, aí agora vamos, né? Governador. Não, o senhor estava em folga, ok. Não estava aglomerando, deu para ver ali que não estava. A foto é clara que não. Né? Já está vacinado, bom, enfim. Agora, governador. O senhor faz política, né? Não, esse não é o tipo de mole que se deva dar a adversário, especialmente esses que ele tem. Especialmente quando há uma pregação, enfim, uma insatisfação grande com medidas de restrição. Obviamente, isto é o que se chama erro político. Né? De administração da política. Um erro de imagem, né? Um erro de marketing. É claro que o senhor não deveria ter feito isso. Para o seu bem. Para o seu bem. Fez tudo de acordo com as regras, mas não foi a coisa mais habilidosa a fazer. Né? Doses da Butanvac.
O governador João Dória anunciou hoje que o Instituto Butantan já tem armazenado 7 milhões de doses da Butanvac, vacina que será inteiramente produzida aqui no país. Ela ainda precisa ser aprovada pela Anvisa, Reinaldo. Atualmente, o Instituto aguarda a autorização da agência para começar os testes em humanos, as fases 1 e 2.
Olha, mais uma conquista importante, né, do governo de São Paulo. Espero que liberem logo, aí sim, todo o ciclo da vacina sendo produzido aqui, inclusive o ingrediente farmacêutico ativo, né? E quanto mais a gente tiver vacinas funcionando, tanto melhor. Vamos para o item 7, depois aí o remanejo o 11, vai.
Ao sancionar o orçamento desse ano em abril, o presidente Jair Bolsonaro desrespeitou uma lei aprovada semanas antes pelo Congresso e retirou 5 bilhões de reais, 5 bilhões de reais, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Segundo informa o jornal O Estado de São Paulo, essa quantia deveria estar sendo usada hoje para financiar pesquisas sobre a Covid-19 no país.
O problema é o seguinte, né, Vale Bene? Precisa dar dinheiro pro Bolsolão, né? Precisa dar dinheiro lá para usar estatal, para comprar trator superfaturado, para mandar para deputado, né, o tal do orçamento paralelo. Não é mesmo? Aí não sobra dinheiro para financiar a vacina. Né? Nessa terra de patriotas. É isso aí.
Bradesco apresenta os Jetsons.
Prontinho, agora é só aproximar o celular da maquininha.
Deixa que é seu pago, George.
Fred?
Eu mesmo, Fred Flintstone.
Não pode ser, tá fazendo o que aqui?
Aproveitando as maravilhas do futuro. Agora eu consulto meu saldo pela Bia, falo com meu gerente por vídeo e até peço minha costela de brontossauro por delivery.
Tá moderninho, hein, Fred?
Todo mundo experimenta o futuro com o Bradesco.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Péssimo caminho da ligação leste-oeste no sentido da Radial Leste, tudo parado de ponta a ponta. A Radial Leste também péssima no sentido do bairro, praticamente congestionada desde a saída da ligação até o tour do Guilhermina Esperança. Cuidado também no sentido do centro, viu? Porque tem lentidão pela radial entre o Guilhermina Esperança e a passagem pela Vila Matilde. Pós-graduação Mauá, você pode escolher entre especialização, aperfeiçoamento e atualização. Acesse mauá.br/pós-graduação e inscreva-se.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Cara,
vez que vi você chegar.
Deve ser a minha predileta dele.
Me fazer sorrir e me deixar. Decidido, eu disse nunca mais.
Mas. Desse doce amargo,
desse doce amargo, quando eu sei,
cada volta sua,
cada volta sua, o que me faz
vi
todo meu orgulho em sua mão deslizar, se espatifar.
Acabe com essa droga de
uma vez. Acabe com essa droga de uma vez. Não volte nunca mais pra mim.
Que espetáculo! Também elas cantam Roberto Carlos, no caso Roberto Carlos e Erasmo Carlos, mas aí foi o nome do show e do disco. E aí, né, Bob Furruia, Valeu Bene, a condição amorosa, né? Cada vez que você já disse nunca mais, mas aí você faz uma cena, eu tô lá de novo, né? Aí eu vejo meu orgulho, se espatifando no chão e você tal, mas agora chega. Acabou, chega, não quero mais saber de você. Numa interpretação magistral da Adriana Calcanhoto, magistral, tocando este violão singelo e perfeito. Enfim, deixou a música, ficou espetacular. Né? Que já é muito boa, e com o Roberto também é muito boa. Né? Esse negócio de vacina aí é muito caro aí. Vamos lá.
Governo Bolsonaro já deu várias desculpas para não ter comprado a vacina lá atrás, né? Falou que não tinha segurança, não sabia de eficácia, que não tinha lei para isso, que ela era cara demais. Só que uma reportagem da Folha de São Paulo mostrou hoje que o Ministério da Saúde recusou a vacina da Pfizer no ano passado pela metade do preço que foi pago por Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia. Considerada cara em agosto de 2020 pelo então ministro Eduardo Pazuello, cada dose poderia ter custado $10. Metade, por exemplo, em relação ao Reino Unido, que pagou $21, $19 pagaram os Estados Unidos e $18 pagaram a União Europeia.
Olha, aí que tá, né? É o sinal de que não era prioridade. Sinal de que não era prioridade. Que é quando o Bolsonaro dizia, aliás, sobre a vacina da Pfizer, né? Que se as pessoas virassem jacaré, depois não podia reclamar com ele. Ou então, obsessão, se passassem a falar fino. Lembra-se disso?
Uhum.
Foi essa a expressão que ele usou, né? Aliás, circula por aí um troço de um vagabundo que se diz médico falando que a vacina altera o DNA das pessoas. Enfim, a era do grande obscurantismo. Aí a Pfizer oferece a vacina pela metade do preço que os outros países compraram e, entre outras coisas, alegaram a questão do preço. Ah, mas por que a Pfizer ofereceu? Em primeiro lugar, porque a terceira fase de teste foi realizada aqui. Em segundo lugar, porque o Brasil tinha um sistema nacional de imunização, tinha e tem ainda, eficaz via SUS. E, portanto, a Pfizer interessava um sistema rápido que evidenciasse uma imunização em massa. Mas o gênio que governa o Brasil, né, e os seus micos amestrados, né, disseram não. E aí acham que tudo isso assim tem de passar sem um grande julgamento. Não, vai ter que ter, as pessoas vão ter de pagar por isso. Cedo ou tarde. Que seja cedo. Rapidamente, o Mato Grosso do Sul, 5 pacientes com Covid-19 no Mato Grosso do Sul foram transferidos para São Paulo. Por quê? Porque entrou em colapso o sistema de saúde, né? Não tem mais como internar. Outros 9 já haviam sido enviados para tratamento em Rondônia. O estado do Mato Grosso do Sul vive um colapso do sistema de saúde, está acima de 100%. E agora uma outra questão. O ministro Alexandre de Moraes resolveu quebrar o sigilo do inquérito sobre atos antidemocráticos. E aí estão aparecendo coisas do arco da véia, né? Literalmente. Até do arco das véias que usa aquele louro golpista. Vamos lá, o que a gente tem? Vai.
Primeiro, na semana passada, na sexta-feira do feriado, a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento dessas investigações, argumentando que nada tinha sido provado. Só que, por outro lado, a Polícia Federal defendeu aprofundar essas investigações. Lembrando que esse inquérito foi aberto no ano passado a pedido da própria Procuradoria-Geral da República.
Foi aberto a pedido, mas depois ela resolveu esquecer. Né? Vamos dar mais informação e depois eu faço comentário geral, vai.
Por que que a PF defende a continuidade dessas investigações? Um dos relatórios da Polícia Federal...
Responda-me, Bob Furuia, por quê?
É retórico, né? Um dos relatórios da Polícia Federal sobre o caso mostra que aliados do presidente Jair Bolsonaro atacaram o Supremo Tribunal Federal após um julgamento sobre a pandemia. Chegaram a falar até, Reinaldo, em aspas, em uma guerra institucional contra a corte. A PF analisou uma conversa de celular entre o empresário bolsonarista Otávio Facuri e a deputada Bia Kicis, no dia 22 de maio do ano passado. E os dois falam sobre um julgamento na corte, no Supremo. E aí a deputada afirma o seguinte, aspas para ela, Bia Kicis. O Barroso chegou a citar a hidroxicloroquina. Ou seja, estão querendo impedir, né, o Bolsonaro de recomendar, né? E aí o empresário Otávio Facuri responde o seguinte. Canalhas. Olha, vai ser muito difícil terminar esse governo sem entrar de cabeça numa guerra institucional contra eles, porque eles é que invadem o executivo.
Claro. Evidentemente, o executivo agora não pode nem mais impor remédio que não funciona às pessoas. Meu Deus do céu. Se o executivo não pode fazer isso, pode fazer o quê? Não é mesmo? E olha que o Supremo não proibiu a hidroxicloroquina. Ah, se eu tô lá. Né? Que aí não ia ter Conselho Federal de Medicina, não. Ia ter artigo 196 da Constituição e artigo 6º da Constituição. E as páginas sujas do bolsonarismo?
A Polícia Federal também descobriu que um dos perfis que postavam fake news, que atacava adversários do presidente e que promoveram alguns desses atos era controlado por alguém próximo ao presidente da República. A investigação aponta uma movimentação suspeita na conta Bolsonaro News, que foi derrubada pelo Facebook no ano passado. Na casa de Bolsonaro foram feitos acessos logados a esse perfil em novembro de 2018. Já na rede da presidência da República foram mais de 100 acessos só ao perfil Bolsonaro News entre novembro de 2018 e maio de 2019. Detalhe, foram 100 acessos, logado. A pessoa é administradora da página, entrou nessa Bolsonaro News.
Não é bonito isso? Nossa, onde será que está essa gente promovendo ato antidemocrático? Quem será que está incentivando? Agora sim, o esquema, vai.
A Polícia Federal sugeriu também, Reinaldo, a abertura de uma investigação para apurar se apoiadores bolsonaristas tentaram obstruir os trabalhos da CPI, da CPMI das fake news no Congresso. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o documento foi enviado ao Supremo Tribunal Federal em dezembro, no curso do inquérito dos atos antidemocráticos. Mensagens obtidas pela PF apontam que membros de um grupo de WhatsApp, batizado de Conselheiros do TL, tentaram convencer a deputada Bia Kicis a derrubar a convocação de João Bernardo Barbosa para prestar depoimento na CPI. Ele é apontado como sócio do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, que é dono do portal Terça Livre. Em nota, Bia Kicis negou as acusações, disse apenas que, aspas, jamais me pediram para eu interferir e eu jamais o faria.
Olha, como sempre, parabéns, deputada Bia Kicis, a senhora está sempre próxima, digamos assim, de coisas polêmicas, não é? Aqui a gente vê o diálogo permanente com pessoas que defendiam os atos antidemocráticos, né, que defendiam o fechamento do Congresso e do Supremo. É, a senhora está na tese do voto impresso e, né, e assim vai. Né. É muito impressionante que até agora tem até suspeita de rachadinha em alguns gabinetes para financiar essas atividades. É muito impressionante que a Procuradoria-Geral da República não veja nada a ser investigado. Contra todas as evidências. Porque não se trata apenas de uma coisinha ou outra, se trata de uma organização que põe gente na rua para pregar o fechamento do Congresso e do Supremo. E suponho da PGR também. Não é mesmo, doutor Ares? Nada, não tem nada de errado. Por falar em ameaças à democracia, o que é que vem lá de Pernambuco?
Um documento oficial da comunicação interna da Polícia Militar de Pernambuco revela que a ordem de repreender os manifestantes no dia 29 de maio partiu do então comandante-geral da PM, o coronel Vanildo Maranhão. Essa ordem teria sido para dispersar as pessoas recorrendo aos meios dispostos, como diz o documento. Acabaram usando bombas e balas de borracha. O texto diz ainda que os oficiais foram atacados com paus e com pedras por um grupo de manifestantes e que só reagiram depois disso. Lembrando que o coronel Vanildo já foi substituído, não é mais comandante da PM. Quem também caiu foi o secretário de Defesa Social do Estado, Antônio de Pádua. Ele pediu demissão na sexta e emitiu uma nota dizendo que não foi o responsável pelos ataques.
Olha aqui, as coisas ficaram muito complicadas. Porque, assim, agora um documento interno diz, ah, o responsável foi o ex-comandante, o Vanildo Maranhão, que era o comandante da PM. Mas vem cá, o comandante da PM autoriza essas coisas sozinho, sem pedir ao secretário de segurança, que lá se chama de defesa social? Se um coronel que comanda a PM tem autorização para reprimir manifestações de caráter político em Pernambuco, pacíficas, então aí Pernambuco está frito, porque quem manda no governador é a PM, não é o governador que manda na PM. Então isso não resolve. Dizer assim, ah, foi o coronel. Foi o coronel sem o secretário e sem o governador? E aí esse mesmo documento mente. Que é mentira, não houve ataque à PM. Todos os vídeos evidenciam que não houve ataque à PM. Foi a PM que atacou. Mas você está querendo dizer o quê? Bom, não sei, eu quero saber o que aconteceu. Por exemplo, tanto o secretário como o comandante-geral foram mal informados por quem estava em campo, que estava querendo bater nas pessoas, era uma informação errada e receberam autorização para atuar? Existe um bolsão dentro da PM que é independente e faz o que bem entende e bate em quem bem entende? Lembrando que esses soldados dispararam contra prédios. Tinha pessoas nas janelas e dispararam. Continua tudo muito mal explicado. É preciso saber quem manda na PM de Pernambuco. Até agora não está claro. E vai ficando cada dia mais enrolado. E rapidamente, violência em Manaus, um minutinho, vai lá.
Pelo segundo dia seguido, Manaus sofreu uma onda de ataques, com ônibus incendiados, prédios atacados e até mesmo delegacias e unidades de saúde depredadas. A cidade amanheceu sem transporte público, com as escolas fechadas e com mudança nos postos de vacinação contra a Covid. O governo do estado pediu envio de tropas da Força Nacional para reforçar a segurança nas ruas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a violência começou após a morte de um dos chefes do tráfico de drogas por lá.
Isso é só para deixar claro, né? Parece que realmente o cara chefiava o tráfico, seria ligado ao Comando Vermelho, e aí, a partir da morte dele, deflagrou-se essa onda de atos violentos. Só para deixar claro como o equilíbrio é instável e delicado no país, para a gente ter arruaceiros no poder. É claro que isso tem que ser severamente investigado e punido. Né? Ah, coitadinho, não tem coitadinho para bandido que incendeia ônibus, para não sei o que, tem que ser tratado segundo os rigores da lei. Ah? Aí sim. Agora, insisto, Olha como o equilíbrio é instável e delicado no país para a gente ter um bando de vigaristas incentivando ações impróprias, inclusive nas polícias militares. É isso aí.
Tá precisando dar uma renovada no conteúdo em família? Então fique atento, porque eu tenho uma notícia fresquinha para você. Anota esse número: 0800 940 2357. Você vai falar com a Sky, que tem o que você e sua família precisam para se informar e se divertir bem juntinhos. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, variedade de filmes, séries premiadas, conteúdo para crianças, canais esportivos, programas de variedade e muito mais. Tudo isso num só lugar. Gostou? Então não perca tempo. Ligue agora no 0800 940 2357 e assine Sky você também. É super simples, é só pegar o telefone e ligar agora no 0800 940 2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esquece, hein? 0800 940 2357.
Contra fatos não há argumentos. Mais carbono na atmosfera é mais aquecimento no planeta. Compromisso JBS Net Zero 2040. Vamos investir US$1 bilhão em ciência, tecnologia e em novas práticas agrícolas para zerar o balanço de nossas emissões até 2040. Não vai ser fácil, mas já começamos a tirar isso do papel. Saiba em jbs.com.br/netzero. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Todos os dias, quando você acorda, o mundo já está em movimento. Diferentes meios de transporte levam e trazem pessoas e cargas a todo momento. E em um país tão grande, a integração multimodal é fundamental. Combinar diferentes meios de transporte é a melhor forma de extrair, de cada um, o seu maior potencial. Precisamos desse movimento. Acesse o transportemovebrasil.cnt.org.br e saiba mais.
Pavê e pudim Chipom, pode sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite tá lá também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se o Chipom no sabor lá em casa tem. E tá lá.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das 8h30 da noite. Nesse período você acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h03, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. O É da Coisa, a gente segue até as 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, molecada, nos 4 minutos mais bem empregados do rádio brasileiro, eu tenho uma coisa aqui que depois eu preciso fazer um exercício de interpretação de texto com vocês, que eu quero ver se vocês são pessoas que estão antenadas. Vamos, CPI requerimentos, vamos lá. Vai.
A CPI da Covid volta a se reunir amanhã e com depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, segunda vez dele na comissão. A CPI vai votar nessa semana novos requerimentos, principalmente de nomes ligados ao chamado gabinete paralelo do Ministério da Saúde, nomes que a gente já mostrou aqui na semana passada. Na última sexta-feira, um vídeo que veio a público de uma reunião interna de setembro de 2020 mostra o presidente Jair Bolsonaro ao lado de médicos como Nisi Yamaguchi, Osmar Terra e o virologista Paulo Zanotto. A primeira já foi ouvida, os dois últimos devem ter as convocações aprovadas.
Ah, sim, e ali ele fala claramente de criar ali um gabinete paralelo, né? Isso isto é o que ele chamou de shadow board, né? Tá na cara. E se criou, né? E a Nisi estava lá. A Nisi, agora que, segundo estão querendo criar no Brasil o feminismo da direita tantã. Ai, ela foi muito interrompida. Ah, não me diga. Quando ela cantava as glórias da cloroquina, quando ela não respondia a uma pergunta que lhe era dirigida, né? Quando ela falava que paciente dela fazia eletro e eco para tomar cloroquina, e o resto do Brasil não. Ai, mas não interrompa. Deveria ter um limite para vigarice, né? Para cara de pau. É, Queiroga demitiu um lá, vai.
Isso, demitiu o militar Ângelo De Nicoli do cargo de diretor do Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS. De Nicoli ficou um ano na pasta no Ministério da Saúde e tinha sido nomeado por Eduardo Pazuello. O militar se envolveu em algumas polêmicas à frente do cargo. Ele publicou, por exemplo, Reinaldo, críticas ao OMS, divulgou um estudo falso sobre a cloroquina, atacou ministros do Supremo e participou dos atos antidemocráticos.
Veja, por que essa pessoa não está qualificada para ser um diretor?
Ficou um ano lá. Né?
Ai, meu Deus. Assim, o comandante do exército, depois de ter sido humilhado, agora vai receber uma honraria, vai.
4 dias depois de ter livrado Eduardo Pazuello de uma punição, o comandante do Exército, General Paulo Sérgio de Oliveira, foi condecorado hoje pelo presidente Bolsonaro, recebeu o grau mais alto da Ordem do Mérito da Defesa, uma honraria concedida àqueles que prestam relevantes serviços ao Ministério da Defesa e também às Forças Armadas. O decreto foi publicado no Diário Sim. Oficial da União.
Não, não tenho nenhuma dúvida de que ele contribuiu muito, especialmente não punindo Pazuello, né? E outros foram beneficiados também. Agora vejo vocês, eu já perguntei aqui se general pode subir em palanque do Lula.
Uhum.
Até agora o exército não me respondeu. Né? Agora tem um sargento gay com posições de esquerda se diz perseguido.
É isso, Reinaldo. Na contramão do que aconteceu com o Pazuello, um terceiro sargento da Escola Naval da Marinha já foi alvo de 3 sindicâncias após se manifestar contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele é o Michel Santos, tem 30 anos. Em agosto do ano passado, ele foi denunciado por supostamente ter ofendido o presidente e os familiares dele. E qual foi o motivo dessa denúncia? Ele havia feito a seguinte pergunta nas redes sociais. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu R$89 mil de Fabrício Queiroz? A advogada do sargento argumentou que o próprio oficial que denunciou Santos havia publicado diversos conteúdos favoráveis a Bolsonaro, incluindo uma foto com o presidente nas redes sociais. Mas não foi o bastante. Na terceira sindicância aberta, relacionada ao mesmo caso, o terceiro sargento foi condenado e ficou uns dias preso.
Aí, pronto. Não, não que eu acho que ele devesse ter feito isso, hein? Não deveria. Mas ninguém deveria ter feito nada. Agora, por que, que uns podem e os outros não? Quer dizer, o cara que o denunciou faz proselitismo em rede social. Pode fazer proselitismo a favor do Bolsonaro, contra não. Olha, o exército comprou. E atenção, no dia em que vocês só voltem a se dirigir a mim no dia que vocês conseguirem ter o estilo do Carluxo. Escreveu o seguinte. Grandes milhos, quando queimam, viram pipoca. Prudência, sofisticação, amanteigadas. Biografia com recadinho. Terceira via, grandes fogueiras. Socialismo, liberdade e lockdown. Desemprego e aumento de impostos para você e o V para mim. Eu acho que ele estava tentando dirigir uma crítica ao dono. Você imagina o que, coitado dos professores de redação, quando pegava uma redação desse rapaz para ler. Né? Parabéns, Carluxo, o estilo está ficando cada vez mais sofisticado.
É isso aí. As oficinas Caltabiano McLart possuem estrutura completa, serviços de revisões e manutenções, box de serviços rápidos, funilaria e muito mais. Siga o grupo Caltabiano nas mídias sociais e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Ei, se liga! Junho é o menor preço do ano no Beto Carreiro. Passaporte antecipado a partir de R$79,90. Montanhas russas, apresentações incríveis, Hot Wheels Epic Show e muito mais a partir de R$10,79. O parque segue todos os protocolos internacionais de higiene e segurança. Vem! Compre pelo betocarreiro.com.br ou 47-3261-2222.
Seu caminho.
Corredor Norte-Sul travado no sentido da Zona Norte a partir do Parque Ibirapuera e vai ruim até o final, viu? O corredor da Vergueiro Liberdade ajuda um pouco. Para quem segue no sentido de Interlagos, olha, trânsito ruim na altura do Parque Ibirapuera e trava tudo a partir do aeroporto de Congonhas, vai ruim até o final. Ei, você que sempre passa no drive do Mac, curte o cheirinho de Mac no carro. Chegou o Mac Deep Drive, programa com vantagens exclusivas, cadastre-se no app. Drive do Mac, seu carro, seu Mac.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases com efeito estufa até 2040.
Ai, às vezes dá até um desfalecimento, né? Mas vocês não conseguirão. Não conseguirão tirar minha vontade e minha energia. Tá? Vai.
O governo Bolsonaro tenta estreitar ainda mais as relações com os líderes da igreja evangélica. Segundo informa o jornal Correio Brasiliense, o governo federal enviou um telegrama...
Agora, vamos falar, assim, é claro, com o aniversário do Reino de Deus, Edir Macedo, né? Não vou meter os outros evangélicos nesse meio, não.
Melhor.
É, não. É. Com o aniversário do Edir Macedo, isso. Que também tem emissora de televisão. É, na boa, vamos ser claros. É.
Como informa o jornal Correio Brasiliense, o governo federal enviou um telegrama secreto para a África do Sul pedindo... um agreement, um acordo para fazer do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, o embaixador do Brasil no país. Essa manobra seria uma forma de agradar o bispo Edir Macedo e também a Igreja Universal do Reino de Deus. No mês passado, a relação entre Bolsonaro e Edir Macedo deu uma estremecida, isso porque o governo brasileiro demorou a agir em defesa de pastores em Angola, que foram acusados de crimes como lavagem de dinheiro.
Olha, aliás, rapidinho, Universal Angola, que eu quero fazer um comentário aqui, que é inacreditável, eu espero que o Senado acabe com essa pouca vergonha, vai.
A BBC Brasil teve acesso às investigações contra a Igreja Evangélica Universal em Angola. Quatro integrantes da igreja foram denunciados sob acusação de crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e associação criminosa no país. Segundo a Procuradoria-Geral da República de Angola, as provas são fartas e contundentes contra essas pessoas. Os investigadores estimam que a Universal arrecadava mais ou menos 80 milhões de dólares, 400 milhões de reais por ano com dízimo. Metade desse valor era enviado para o exterior de forma ilícita, para o Brasil ou para a África do Sul.
Obviamente, se o Crivella for para lá, vai para cuidar desses interesses, não são os interesses do Brasil. Espero que o Senado tenha o bom senso de impedir que isso aconteça. Né? E vídeos que estão no YouTube mostram pastores e um bispo, bispo Renato Cardoso, genro de Edir Macedo, pedindo para que as pessoas doem à igreja até mesmo auxílio emergencial. Meu silêncio eloquente. Vamos começar.
Bradesco apresenta os Jetsons.
Prontinho, agora é só aproximar o celular da maquininha e...
Deixa que é seu pago, George.
Fred?
Eu mesmo, Fred Flintstone.
Não pode ser, tá fazendo o que aqui?
Aproveitando as maravilhas do futuro. Agora eu consulto meu saldo pela Bia, falo com meu gerente por vídeo e até peço minha costela de brontossauro por delivery.
Tá moderninho, hein, Fred?
Todo mundo experimenta o futuro com o Bradesco.
As oficinas Caltabiano McLart possuem estrutura completa, serviços de revisões e manutenções, box de serviços rápidos, funilaria e muito mais. Siga o grupo Caltabiano nas mídias sociais e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Seu caminho.
A marginal do Rio Tietê está travada no sentido da Ayrton a partir da ponte Júlio de Mesquita Neto e vai tudo ruim até a ponte Aricanduva. Quem segue no sentido da Castelo Branco, problemas justamente no acesso para a rodovia Castelo Branco. Corredor Termano Marquete, Marquês de São Vicente ainda vai bem nos dois sentidos. Ajuda aí na vida do motorista. Para ajudar a fazer um mundo mais sustentável, Santander dá crédito para você investir em placas solares. Busque por CDC Solar Santander e saiba mais.
No Minuto Mais Bem Empregado do Rádio Brasileiro, o que, que nós temos aí sobre mulheres, pandemia e violência?
Uma pesquisa da Datafolha, feita em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirmam ter sofrido algum tipo de violência durante a pandemia. Cerca de 17 milhões de mulheres disseram ter sofrido violência física, psicológica ou sexual nesse último ano.
Olha, vocês sabem que eu acho engraçado, porque engraçado, trágico, né? É engraçado do ponto de vista do raciocínio estúpido. Porque é óbvio que isso é detestável, e aí a direita agora passou a usar essas coisas, assim, porque as pessoas ficam um pouco mais deprimidas, infelizmente aumenta os casos de violência doméstica, mas aí não é eventualmente distanciamento social que aumenta a violência doméstica, é porque o cara já era violento, né? Fica parecendo que o problema é porque ele teve que ficar em casa, não, que ele já era um vagabundo. Né? E aí passou a agredir as mulheres. Né? Vamos botar as coisas no seu devido lugar. É isso aí.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Nós vimos do fundo do meu coração, com a Adriana Calcanhoto, hoje o amor sem volta, o amor que acabou não dá mais, aqui também continua o mesmo tema, o amor que acabou não deu mais e deixou uma marca terrível, cantada por Caetano Veloso, Roberto Carlos, 1982, original, disco do Caetano de 1987, e aí os compositores devem ficar meio bravos com o Caetano, né, porque tudo que ele canta fica melhor mesmo, né, qualquer coisa, é isso aí, tchau, até amanhã.
Acabei com tudo, escapei com vida, tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída, mas saí ferido, sufocando meu gemido, fui o alvo perfeito, muitas vezes no peito atingido. Animal, arisco, domesticado, esquece o risco. Me deixei enganar e até me levar por você. Eu sei quanta tristeza eu tive, mas mesmo assim aos poucos por amor. Eu sei que o coração perdoa, mas não esquece à toa, e eu não esqueci. Não vou mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Não vou mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Passos, bicho livre, sem rumo e sem laços.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.